Bom dia, senhoras e senhores deputados. Podemos então dar início aos nossos trabalhos. E tenho aqui um pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do Sr. Deputado Bruno Aragão, no sentido de apresentarem já os seus relatórios. Não, foi semana passada. Então é só o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito bem, então, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para a apresentação de um relatório, de um parecer, sobre a Lei 43 de 2026. Faz favor, tem a palavra. Pode usar aqui o púlpito ou o microfone, para me entender. Fica adiado o ponto 3, também a pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não havendo inconveniente nem para a nossa Comissão, nem para a Comissão dos Assuntos Europeus, fica então adiado. Ponto 5, faz favor, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
5, portanto, é adiado, portanto, é adiado da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Muito bem. Peço só desculpa, Sr. Presidente, é que estou só a fazer a abertura do documento.
Sim.
Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta diretiva do Conselho em matéria bastante conexa com aquilo que já discutimos anteriormente, relativamente à uniformização de regras sobre votação nas eleições, neste caso autárquicas, por parte dos cidadãos da União residentes num Estado-membro que não tenham nacionalidade, em parecer sobre outra comunicação, a 732, já tivemos a oportunidade de analisar a participação nas eleições para o Parlamento Europeu, e de alguma maneira eles estão irmanados, portanto recorre-se às causas, digamos, são similares a nível da atualização, fundamentalmente há uma preocupação em garantir acesso à informação por parte dos cidadãos eleitores e facultar uma atualização das diretivas, e o ponto por onde começava precisamente é precisamente esse, é o ponto por onde a exposição de motivos também começa, dando nota da atualização necessária destes dois atos normativos. Ele apresenta-se articulado com outros instrumentos e políticas públicas da União, designadamente estas iniciativas que fiz referência, mas também outros que já tivemos a ocasião de analisar em pareceres para a Comissão de Assuntos Europeus, também sobre matéria eleitoral e também, de alguma forma, cumpre os requisitos, ou pelo menos procura acompanhar as tendências em matéria de agenda digital da União Europeia. Fundamentalmente, como refiro, ele é uma atualização de alguns conceitos e há uma aparência de diretiva nova, mas na realidade a substância é praticamente a mesma, ele divide-se nos mesmos, a estrutura sistemática é uma logística um bocadinho melhor do que a da diretiva anterior. A novidade principal, e era esta apenas que eu destacaria, é ao nível da informação eleitoral. E, portanto, aquilo que temos é, por um lado, a designação de uma autoridade nacional que informa proativamente os cidadãos, os designados cidadãos móveis da UE, quanto aos seus direitos de participação eleitoral, ativa e passiva, a recolha também a possibilidade de comunicação, dados relativos ao estado da sua inscrição, data da eleição, regras sobre direitos e obrigações dos eleitores e dos candidatos e meios adicionais para a obtenção de informação, e também atualizar as referências da própria diretiva sobre formas de garantir acesso à informação e outros normativos da União Europeia já terminam, designadamente o Regulamento 2018-1724, e também prever informação em outra língua que não apenas a do Estado-membro de residência, que seja de conhecimento alargado pelo maior número possível de cidadãos da UE que residam no território. Portanto, eu diria que isto está, língua inglesa escondida com o rabo de fora, mas o objetivo é promover que haja site traduzido para outra língua. Ao nível da base jurídica, esta é matéria que faz parte do núcleo duro da cidadania europeia e, portanto, vem regulada no Tratado sobre o Funcionamento da União e também na Carta dos Direitos Fundamentais, mas há um procedimento legislativo específico do artigo 22 do Tratado e é precisamente ao abrigo desse que é o Conselho que adotará esta iniciativa no quadro de um procedimento de consulta ao Parlamento Europeu que já teve também lugar. Na análise da subsidiariedade e da proporcionalidade, que em rigor não é o objeto destes pareceres, que versam sim a pronúncia da Assembleia em matéria da sua competência reservada, ainda assim não se afiguram neste caso dúvidas substanciais, quer num caso, quer no outro. No que respeita à subsidiariedade, opta-se pela diretiva como forma de garantir margem de manobra aos Estados-membros e, portanto, conserva-se por aí a abordagem tradicional, mantém-se a abordagem tradicional nestas diretivas sobre matéria eleitoral e, por outro lado, como não há um grande conteúdo inovador e o que sobra de conteúdo inovador respeita apenas a deveres de informação adicionais, também parece que não há aqui uma invasão das esferas dos Estados-membros e também é uma intervenção que se cinge ao indispensável para assegurar este objetivo e, portanto, a conclusão é de que ele não suscita dúvidas quanto à subsidiariedade e quanto à conformidade com a proporcionalidade, por um lado, e depois naquilo que nos diz mais respeito, no fundo é a articulação com a Ordem Jurídica Nacional, serão de fácil transposição, uma vez que bastariam pequenas atualizações e até, enfim, não quis aprofundar o tema, porque também não tivemos pronúncia nesta fase sobre a matéria, mas eu diria que grande parte da atividade divulgativa da Comissão Nacional de Eleições já assegura e já cobre as exigências que aqui passarão a constar de ato legislativo nacional após a transposição da diretiva e, portanto, não há tantos elementos, aliás, até por comparação com a outra comunicação em que a outra diretiva sobre eleição para o Parlamento Europeu tem um propósito ligeiramente distinto, uma vez que há que garantir que o cidadão de Estado Nacional, ou melhor, de Estado Nacional que não o de Estado de Residência, não está inscrito em dois Estados-membros para participar na eleição para o Parlamento Europeu, aqui a questão não se coloca. Enfim, dependerá das ordens jurídicas de cada um e, portanto, não é impossível que um cidadão, não é impossível e não é ilegítimo que um cidadão até possa estar inscrito para participar em dois atos eleitorais autárquicos em simultâneo, portanto, não é um tema com o qual a diretiva se preocupe, nem tinha que se preocupar e, portanto, nesse sentido, é este o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia, muito obrigado. Cumprimentar também os senhores deputados e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Da nossa parte, portanto, não temos nada a acrescentar, agradecer simplesmente o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e iremos votar a favor do mesmo. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os nossos colegas deputados. Bom, mais uma vez, este parecer chegou-nos às 7 da manhã de hoje. Portanto, é impossível nós darmos uma nota ou falarmos sobre este parecer, porque não tivemos tempo para o analisar. São temas importantes. Aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves é recorrente nestes envios dos pareceres a horas quase impróprias e em cima da Primeira Comissão. Portanto, nós não podemos votar um parecer, ou pelo menos não podemos votar favoravelmente um parecer, que não sabemos, que não podemos analisar. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que acontece é o seguinte. De facto, chegou à chata minha, mas é importante para a Comissão dos Assuntos Europeus em termos de prazos. Portanto, põe-se aqui este dilema, qual a situação que devemos privilegiar. E... Sim. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, portanto, como este é um parecer que tem um prazo muito específico, deixo uma sugestão, não sei se eventualmente ajudará, que era poder haver uma votação por e-mail durante o dia, ou uma coisa qualquer assim do género. Não sei se isso ajudará, é apenas um contributo. Obrigado.
Tem que dizer para o microfone.
Não estou a dizer que concordo com a sugestão do Sr. Deputado Carneiro, porque faz sentido, e faz sentido nós analisarmos o parecer, porque dada também as circunstâncias que são, e a mim não parece, não me choca fazer uma votação durante o dia.
Pergunto ao autor do parecer se tem alguma coisa a opor, não tendo. Então eu peço encarecidamente que durante a tarde as votações vão chegando. Sr. Deputado Alma Rivera, queria usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós não temos de facto condições para acompanhar o parecer, sobretudo pela semelhança que ele tem com as matérias também e as conclusões retiradas do parecer que discutimos na reunião anterior do deputado Hugo Carneiro. Ficaríamos muito mais confortáveis com uma formulação desse tipo e, portanto, tendo em conta aquilo que se se consegue retirar do parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, cuja a qualidade não contestamos de todo, nós não podemos acompanhar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, ficamos a aguardar os votos durante a tarde e peço encarecidamente que não haja esquecimentos. Sim, os votos de quem ainda não votou. Sim, é isso mesmo. Quem votou foi o PSD, foi o PS, a Iniciativa Liberal quer analisar, o Chega quer analisar, e portanto o PCP abstém-se. A abstenção do PCP. Portanto, é isto. Portanto, agora vamos à distribuição de iniciativas legislativas. E temos uma primeira, que é o Projeto de Lei 263, iniciativa do Chega, que altera o Código Penal agravando as penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de crianças e introduzindo a possibilidade de aplicação de sanção acessória de castração química em caso de reincidência. Ora bem, no nossa lista do Metnont, quem é a seguir? Iniciativa do PSD.
Não, é do Chega.
É do Chega. Ah, está bem, já percebi. Portanto, cabe ao PSD. Deputada Emília Cerqueira. Muito obrigado. Depois temos o projeto de lei 306/15 do PCP, que altera o estatuto profissional do pessoal com funções policiais de polícia de segurança pública. Que cabe igualmente ao PSD. Joaquim Pinto Moreira. Depois temos o projeto de lei 308/15, iniciativa do PCP, igualmente, regula a prestação de trabalho suplementar na Polícia de Segurança Pública. Cabe ao PS. Sou deputada Jonas Abreu. Sou deputada Susana Amador. Muito obrigado.
Vamos deixar com as senhoras coordenadoras.
Ah, desculpe.
Para tentar arreglar, porque só não temos outro.
Então tem que. Não sei se tem que repetir a indicação dos senhores deputados que irão ficar como relatores das duas iniciativas legislativas que couberam ao PSD. Sim, então será o senhor deputado Emília Cerqueira e o senhor deputado Joaquim Pinto Moreira.
Muito obrigado.
Respectivamente.
Muito obrigada, senhor presidente. É a deputada Susana Amador. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, terminado este ponto, temos agora a discussão e votação. Teríamos do parecer sobre a adequação constitucional e regimental do projeto de resolução 168/15 do Chega, de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e isenção exigíveis. Seria a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que mais uma vez apresentou um requerimento pedindo o adiamento, dada a complexidade do caso, e, portanto, apresentará na próxima reunião este parecer. Fica então adiado para a próxima reunião. E agora? Temos agora o ponto 4, que é a discussão e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece regras para prevenir e combater o abuso sexual de crianças. Por efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados de uma forma muito breve, certamente puderam analisar o relatório. Só duas notas que gostaria de dar, porque enfim, podem facilitar a votação das senhoras e os senhores deputados. O primeiro ponto é porque é que a Comissão, ou melhor, porque é que o Parlamento Europeu e o Conselho optam pela figura do regulamento e não da diretiva, num caso específico como este, e isso decorre da própria natureza da matéria em apreço, que é a necessidade de impor, é a mesma expressão utilizada, enfim, de forma uniforme, um conjunto de obrigações numa matéria tão específica e para operadores de serviços que operam, passa a redundância, no mercado único digital. E isso porque surge dessa necessidade e também da própria estratégia da União Europeia numa luta mais eficaz contra o abuso sexual de crianças, da necessidade de garantir mecanismos de denúncia, de detecção e depois também de eliminação ou de remediação quando muito deste material circula abertamente na rede, de garantir um conjunto de mecanismos que é uniforme a todos os Estados e que, portanto, garante uma maior eficácia na sua ou na capacidade de atuação das entidades. E, portanto, essa diferença de opção faz alguma diferença, passa a redundância, na análise deste processo e depois na forma como nós podemos também ponderar as diferentes opções. Eu procurei fazer ao longo do relatório também uma exposição sucinta da forma como o regulamento está vertido na proposta das entidades europeias e, portanto, acho que fica claro que no fim está garantido quer o princípio da subsidiariedade, quer também, ainda que não seja a análise deste relatório, o princípio da proporcionalidade, que eu deixei também expresso no relatório, ainda que não fosse necessário, mas acho que ficamos mais confortáveis na votação final. Estou disponível naturalmente para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto se há intervenções. Sr. Deputada Mónica Quintela, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, para dizer que o PSD votará favoravelmente, que consideramos esta iniciativa importante. Está em causa uma matéria muito importante, que é, passa a redundância, que são os abusos sexuais de crianças. Concordamos também com o facto de ser um regulamento e não uma diretiva, pelas razões já expendidas. Parece-nos também importante as duas dimensões aqui apontadas no relatório, que constam, estão vertidas também na própria COM, que refere quer relativamente à imposição dos prestadores de serviços em matéria de detecção, denúncia, supressão e bloqueio do material referente a abusos sexuais de crianças, o seu aliciamento também, e ainda a criação do Centro da União Europeia sobre o Abuso Sexual de Crianças como agência descentralizada para facilitar a aplicação do novo regulamento. E tentemos também que não há violação do princípio da subsidiariedade, pelo que votaremos favoravelmente e saudamos esta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções, não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por abstenção do PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. E agora vamos aos requerimentos. Vamos aos requerimentos. Discussão e votação dos requerimentos. A deputada do PAN não está presente, não é? Há aqui um requerimento que já é, salvo a terceira vez que vem a discussão, mas a deputada não está presente, portanto, é adiado mais uma vez. Há um segundo requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Sra. Procuradora-Geral da República e dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. E a Sra. Deputada Alma Rivera explicará naturalmente o conteúdo do mesmo. Faz favor.
Obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que na sequência até do requerimento que foi apresentado, e portanto ele em separado não seria entendível, porque não completa o conjunto das entidades que achamos que devem ser ouvidas, mas em conjunto com o requerimento do PAN, no nosso entender, a propósito desta desta discussão que temos tido sobre o impacto destas alterações, era importante não ouvir parcelarmente os intervenientes, mas ouvir também, portanto, os magistrados do Ministério Público e, naturalmente, também a Senhora Procuradora-Geral. E, portanto, é nesse sentido que apresentámos este requerimento. Julgamos nós que a importância dos valores democráticos e constitucionais que está em causa com esta alteração justifica que façamos um conjunto alargado de audições e por isso também quisemos contribuir para isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos votar o requerimento. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
De facto, a tarefa seria mais simples se pudéssemos discutir os dois requerimentos em bloco, mas de qualquer forma julgo que compreenderão que a nossa posição se refere aos dois. Nós não temos nenhum obstáculo a que se promovam audições sobre esta PPL 28. Julgamos que elas devem ter lugar prescrito. Este é um processo legislativo normal e, portanto, todos os contributos escritos que possam acrescentar valor à PPL 28 serão bem-vindos. E como estamos, enfim, eu gostava de dizer isto, a única entidade que julgamos dispensável, ainda que seja o requerimento do PAN, é mesmo a Ministra da Justiça, porque o Governo já prestou esclarecimentos sobre a PPL 28. Portanto, quanto aos demais, não temos, obviamente, nenhum obstáculo a que se promovam as audições, desde que sejam por escrito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada Alma Rivera, não sei se quer dizer alguma coisa. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada, Sr. Presidente. Ouvimos a intervenção da Sra. Deputada Joana Sá Pereira e não conseguimos perceber porque é que na discussão desta matéria a Sra. Ministra da Justiça não só não esteve na discussão no que foi feita no plenário, como agora está-se a escusar também, porque obviamente que a senhora deputada saberá qual é a opinião da senhora ministra sobre isso, uma vez que faz parte do partido que apoia o governo, e acho que deveria ser a própria senhora ministra a fazer absoluta questão de vir a esta comissão e ter vindo a plenário explicar o que é que está por trás de toda esta PPL. Portanto, não podemos concordar com esta perspectiva de maneira nenhuma. A senhora ministra deve vir, deve explicar. De resto, a senhora ministra anda desaparecida. Desde que tomou posse, veio cá no Orçamento de Estado e virá agora outra vez no Orçamento de Estado. E virá depois só numa regimental em fevereiro. Portanto, parece-me que a senhora ministra deve fazer absoluta questão de ver aqui esta primeira comissão. Mas isto é apenas em resposta à senhora deputada Joana Sá Pereira. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Não havendo mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer que acompanho precisamente as palavras da Sra. Deputada Mónica Quintela e, mais uma vez, aquilo que se percebe é que o Partido Socialista quer que os ministros não sejam ouvidos, particularmente a Sra. Ministra da Justiça. Quer escondê-los, quer meter numa redoma de vidro e não quer que sejam ouvidos. Este é um caso extremamente importante e é importante e fundamental nós sabermos a opinião da Sra. Ministra da Justiça. E por isso acompanhamos a Sra. Deputada Mónica Quintela na sua intervenção.
Então agora a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Acompanho igualmente o que foi aqui dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela, pelo Sr. Deputado Pedro Pinto. Os ministros deste Governo Socialista têm que se habituar a que estão sujeitos a escrutínio que é feito por esta Assembleia. E, portanto, acho que é de bom tom os ministros não se escudarem na maioria absoluta que o PS tem e para evitarem vir às comissões e ao Parlamento prestar contas sobre as suas funções. Por isso mesmo acompanho o que foi dito e acho que votaremos favoravelmente o requerimento e acho que a Ministra deve vir à primeira comissão.
Muito obrigado. Acontece que o requerimento do PCP não pede a vinda da Senhora Ministra da Justiça. Quem pedia era o PAN, mas foi adiado, não é? Sim, eu percebi. Sim.
Com exceção da Sra. Ministra da Justiça.
Mas, portanto, não constando a Sra. Ministra da Justiça neste requerimento, vamos votá-lo nesses termos, uma vez que é pedido a presença do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. No fundo, é isto. E o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e a Sra. Procuradora-Geral da República. O voto.
Sr. Presidente.
Portanto, deputada Alma Rivera, faz favor.
Bom, de facto não compete defender o requerimento do PAN, apesar de nós o acompanharmos e entendermos que a totalidade das entidades devam ser ouvidas. Mas eu julgo que, não tendo sido apresentado o outro requerimento, votaremos apenas agora o do PCP, não é? E depois, quando o PAN entender que ele deve ser votado, votá-lo-emos, embora nós contássemos que ele também fosse agora submetido à votação.
Muito obrigado. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo PCP. Deputada Joana Sá Pereira, que falará antes ainda.
Nós, como dissemos, votaremos a favor do requerimento, conquanto essas audições se promovam pela forma escrita. Muito obrigada.
Vamos votar o requerimento. Portanto, a senhora deputada Alma Rivera pede a audição destas entidades, já aqui referidas, presencialmente. Não é isso?
Há o entendimento geral da audição.
Muito bem. Portanto, é isso que vamos votar. Quem vota contra? PCP. O PS. Quem se abstém? E quem vota a favor? Todos os restantes deputados. Muito bem. E, portanto, fica rejeitado. Então, a deputada Alma Rivera não contempla a possibilidade de votarmos a possibilidade de pôr por escrito.
Eu julgo que nós podemos, se é o entendimento desta comissão, e acho que o PS é que tem o ónus aqui de promover, se tem realmente interesse em ouvir, julgo que o Partido Socialista promove e pede esse parecer. Mas não posso deixar de comentar que nos parece um pouco, bom, digamos que descabido, não queria utilizar a expressão, mas de facto incompreensível esta postura, porque, quer dizer, se achamos importante do ponto de vista escrito, porque é que não podemos promover uma audição? Acho que é absolutamente... Não é muito racional, não tem muita racionalidade, não é? E é isso que nos provoca perplexidade.
Não admite a possibilidade de votarmos a apresentação por escrito das...
O ónus é do Partido Socialista neste caso. Rejeita ouvir, a nós parece-nos que rejeita ouvir as entidades. Portanto, não quer a sua opinião, não quer ouvi-las. Portanto, se quer o parecer escrito, que peça o parecer escrito. Acho que nos parece que essa é que é
muito bem. Então, assunto resolvido, está chumbado o requerimento, rejeitado o requerimento do PCP e vamos seguir para a frente. Que é o caminho, isso mesmo. Em primeiro lugar, anunciar que está pronto para discussão e votação da especialidade a proposta de lei 28/15 do Governo, por isso é que é a proposta de lei, procede à reestruturação do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional. Portanto, é só para anunciar. Agora, entramos então agora no ponto que se refere... aos votos... a todos eles apresentados pelo Chega, 123, 25, 28 e 32. Temos o 123, de condenação aos agressores sexuais de menores. E a parte resolutiva diz o seguinte: a Assembleia da República manifesta a sua mais profunda e severa condenação para com todos os agressores sexuais de menores. Sr. Deputado Pedro Pinto, para apresentar, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que se pode juntar o 123 com o 128, porque a causa é mais ou menos a mesma coisa. Bom, só no primeiro trimestre deste ano, a PJ registrou 700 investigações a crimes sexuais contra menores, o que se traduz numa média de 5.2 novas vítimas por dia, ou seja, a cada 4, 5 horas por dia, tendo já sido identificadas 497 vítimas. O RASI 2021 realça, na referência à criminalidade sexual, o decréscimo do número de inquéritos que fica associado ao aumento de detenções por violação e por pornografia de menores. Segundo o RASI, a criminalidade sexual contra menores é perpetrada, na sua esmagadora maioria, por indivíduos do sexo masculino e principalmente contra indivíduos do sexo feminino, jovens ou crianças, prevalecendo-se do relacionamento familiar, em particular, com vítimas entre os 8 e os 13 anos. A criminalidade sexual contra menores tem natureza pública e distribui-se por vários tipos legais. Coação sexual, violação, abuso sexual, fraude sexual, impunidade sexual, recurso à prostituição, pornografia ou aliciamento para fins sexuais, que se distinguem conforme a lesão se dirige à liberdade ou à autodeterminação sexual. Em comum tem o impacto emocional que causa nas vítimas, principalmente quando se trata de crianças que são abusadas por pessoas de que gostam e em quem confiam, e o trauma que com elas permanece, portanto, mais tempo, quanto mais precoce tiver sido o seu início, duração e frequência, ou maior for o grau de violência utilizado. Toda a criminalidade é de repudiar, mas esta é particularmente repulsiva pelos motivos expostos, pelo que é a intenção do Chega, com o presente voto, manifestar a sua mais profunda e severa condenação e pesar para com todos os agressores sexuais de menores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o PSD acompanhará, obviamente, este voto. A agressão sexual de crianças é o ato mais vil que um ser humano pode ter, e como tal acompanharemos quer o pesar pelas vítimas, pelas crianças vítimas de abusos sexuais, quer a veemente condenação aos agressores sexuais de menores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em relação à questão da condenação dos agressores sexuais menores, felizmente hoje existe uma forte censura social de toda a sociedade em relação a este tipo de agressor e a este tipo de ato ilícito, típico, culposo e punível. Entendemos que o Código Penal tem hoje uma tutela penal adequada em relação a este tipo de crime, no artigo 171 e 172, e obviamente que da parte deste grupo parlamentar temos vindo a acompanhar esta matéria em particular, até porque sabemos obviamente os severos impactos que acontecem aos menores vítimas deste ato hediondo, impactos físicos, sequelas físicas e sequelas psicológicas e traumáticas que comprometem o seu desenvolvimento e a sua própria personalidade. E, portanto, esse compromisso e esse trauma é claramente algo que está estudado e evidenciado por toda a comunidade científica, pelos psicólogos e psiquiatras em particular. Aquilo que entendemos em relação à condenação dos agressores é que falta aqui também neste voto uma outra parte. Portanto, a moldura da pena é para punir, mas também temos que encontrar cada vez mais programas de intervenção clínica para o tratamento dos agressores. Aumentar a moldura penal não é a solução, a moldura penal é adequada, é proporcional. É importante também trabalhar a questão da intervenção neste domínio em relação ao próprio agressor. Em relação às crianças vítimas de abusos sexuais, também ainda há pouco tempo evocámos o dia contra o abuso e o maltrato das crianças e, portanto, temos vindo também a acompanhar estas matérias e cada vez mais entendemos que, para além da intervenção penal que é adequada, é fundamental trabalharmos de forma multidisciplinar, mas sempre de forma humanista, em relação à visão que temos do direito penal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Dizer apenas que, obviamente, que a Iniciativa Liberal votará favoravelmente este projeto de voto, não poderíamos não o fazer, e agradecer ao Chega por ter apresentado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra? Só, não sei, podemos votar o 123 primeiro, que é de condenação aos agressores sexuais menores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não, com abstenção? E contra?
Abstenção.
Abstenção. Abstenção do PS, abstenção do PCP. Portanto, este é o resultado. Agora o 128, de pesar pelas crianças vítimas de abusos sexuais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora vamos... 125, de pesar pela morte mais um militar da GNR, colocou termo à própria vida. A Assembleia da República apresenta o seu mais profundo pesar pelo suicídio de todos os militares da GNR que, no desempenho das suas funções, o verdadeiro serviço operacional, se sentirem silenciados, desvalorizados, pressionados e desacreditados, culminando num sentimento que conduz a tão infeliz decisão. Não sei se há pedidos de intervenção. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sim.
Senhor Presidente, creio que tenho que apresentar o voto.
Deputado Pedro Pinto, para a apresentação do relatório, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A 23 de julho, a pouca distância do posto onde prestava serviço, Mauro Barreiros, jovem militar da GNR, com 32 anos de idade, colocou termo à própria vida usando a sua arma pessoal. Deixou a família próxima e amigos. Deixou em todos nós a preocupação com o ato que se repete, cada vez com maior frequência. Através deste voto, o Chega pretende transmitir publicamente o seu mais profundo pesar pelo suicídio deste militar, da GNR, e de todos os que, sentindo-se silenciados, desvalorizados, pressionados e desacreditados no desempenho das suas funções de serviço operacional, não viram senão esta saída. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há intervenções. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pergunto ao proponente se, em relação ao último parágrafo, desempenho das suas funções de serviço operacional, se sentiram silenciados, pressionados, desacreditados, se não poderíamos apenas referir que se sentiram desvalorizados. Não acredito que ninguém seja silenciado, ou seja desacreditado ou pressionada. A questão do suicídio é uma questão séria, que está a ser, obviamente, também ela própria objeto de tratamento e acompanhamento por parte das forças de segurança e por parte dos sucessivos responsáveis e tutelas. Não é uma coisa que existe agora. Também não podemos, e deixar esta nota, não podemos extrapolar que todo o suicídio nas polícias advém da sua atividade profissional. Existem outras causas de natureza familiar, de natureza de saúde. Portanto, extrapolar desta forma parece-nos também extremamente redutor. Há uma componente de causas múltiplas que levam e, portanto, parece-me que também aqui deveríamos ser mais prudentes na parte final e apenas referir que se sentiram desvalorizados, culminando num sentimento que conduz ou que poderá conduzir a essa decisão. E, portanto, eu pedia aqui, se fosse possível, reformular este último parágrafo, que nos parece que é mais empírico do que científico, e temos que ter também aqui na Assembleia da República alguns critérios, e cada vez mais critérios de rigor, em relação a esta situação e a este assunto, que sabemos ser sério e não desvalorizamos nem subestimamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Mónica Quintela, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Ia precisamente sugerir que fosse aqui uma reformulação na parte deliberatória e tinha aqui até. Eu propunha esta redação, porque mesmo a questão dos desvalorizados, o suicídio é enfim, é um ato desesperado, demasiado sério e com muitas causas que nós não sabemos quais são. Efetivamente, tem havido, infelizmente, muitos militares que se suicidam e sendo encontrados mortos em instalações e não sabemos se no exercício das suas funções, portanto, nós não temos conhecimento se estavam ou se estavam em funções, se não estavam em funções, se escolheram aquele local e porque o escolheram, não sabemos. O que nós sabemos é que, efetivamente, muitos militares, demasiados militares, um só era demasiado, se têm suicidado. E eu propunha que ficasse a parte deliberativa desta forma. Portanto, pelo exposto, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República vem assim apresentar o seu mais profundo pesar pelo suicídio de todos os militares da GNR no desempenho das suas funções. Porque nós não sabemos quais são as razões e até diz aqui, culminando num sentimento que conduz a tão infeliz decisão. Portanto, nós não sabemos o que se passa. Eu penso que ficaria correto se dissessemos que se suicidou de todos os militares da GNR no desempenho das suas funções. E aqui já diz tudo, já está, se é no desempenho das suas funções, obviamente que já está a condenação, obviamente, a tudo isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Moreira, por favor.
Sr. Presidente, eu acho este voto muito complicado, acho até que explora uma situação trágica, do meu ponto de vista, dificilmente tem reformulação. Eu nem sei se pode dizer que houve um suicídio no desempenho das funções, mas porquê no desempenho das funções? Como assim no desempenho das funções? Não, mas sabemos que foi um suicídio no desempenho, mas como é que uma pessoa suicida no desempenho das funções? Isto é tudo verdadeiramente absurdo, peço desculpa. É muito sério, não é? Portanto, bem, a formação inicial do voto é inaceitável. Não se imputa causas ao suicídio. Nós não sabemos porque é que uma pessoa se suicida. Seja ela militar, seja ela polícia, seja ela anestesista, que é uma classe profissional, já agora, com mais alta taxa de suicídio, que é pouco falado. E, portanto, isto para mim é tudo bastante inaceitável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais...
Sr. Deputada Cláudia Santos,
faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este voto, tal como relativamente ao anterior, não votarei a favor, assim como não votarei a favor de nenhum destes votos de pesar dos quais se pretendem retirar ilações políticas, porque vejo com muita dificuldade a instrumentalização do sofrimento para a obtenção de vantagens políticas. E, portanto, não parece que devamos invocar a agressão de crianças ou a morte de militares da GNR para, por essa via, fazermos passar uma mensagem política. Não votarei contra, porque também me repugna votar contra uma manifestação de pesar, mas não votarei a favor porque, enfim, me causa grande incómodo essa instrumentalização do sofrimento individual para a obtenção de vantagens políticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenção. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor. Só um bocadinho, Sr. Deputado Pedro Pinto, uma vez que o voto é seu, dávamos a palavra primeiro aqui à Sra. Deputada Mónica e aqui dela.
Eu tenho aqui só, muito obrigado. Só para ouvir com muita atenção, obviamente, o que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, mas recordo-me também, e não obstante as razões que aduziu, mas recordo-me também que o Partido Socialista tem apresentado vários votos de pesar e de condenação, designadamente pelo homicídio e pelo homicídio de vítimas de violência doméstica. Recordo-me até votos nominativos com os nomes das vítimas também, portanto, e recordo-me de vários que foram apresentados quando há um homicídio, também com... Também me parece que estamos na mesma situação. E também nessa, e disse precisamente isso, que nos parece que deve haver uma deliberação geral e não ad hominem, e não, portanto, específica relativamente a uma pessoa. Muito obrigado.
Obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu depois de ouvir as senhoras deputadas do Partido Socialista, só tenho uma palavra. Olha, nem me sai a palavra bem aquilo que eu posso dizer. É que a intervenção da senhora deputada Isabel Moreira é tão displicente, porque diz que não estava em desempenho de funções. Não, este GNR que pôs termo à vida estava em desempenho de funções. Estava fardado. Portanto, estava a desempenhar a sua função. Agora, não venha com histórias a dizer que não estava em desempenho de funções. Agora, o que o Partido Socialista quer ocultar é que dentro das forças de segurança, cada vez há mais, e existem mais suicídios, isto são relatórios públicos, e toda a gente sabe porque é que acontece. As forças de segurança não têm condições de trabalho, têm dificuldades, trabalham horas a mais, têm poucos agentes. Essa é a grande verdade. E por isso, se calhar, é que existem mais suicídios nas forças de segurança. Se calhar as senhoras deputadas deviam falar com mais agentes, quer da PSP, quer da GNR, se falassem com eles, percebiam os problemas que eles têm. E se calhar por isso é que acontecem tantos suicídios. Agora, estarmos aqui a misturar um voto de pesar diretamente a um agente da GNR, agora estarmos aqui a misturar com a dizer que é política, estamos aqui a fazer política, claro que estamos aqui a fazer política, como o Partido Socialista faz política todos os dias também, e essa é a nossa missão aqui. Agora, estamos a fazer um voto de pesar por uma coisa que aconteceu e mais um suicídio que aconteceu. E isto é o fundamental e por isso a apresentação desse voto. Agora, se querem votar contra ou isso, fica no ânus de cada um e fica na consciência de cada um.
Muito obrigado. Vamos então votar.
Mas, Sr. Presidente, mas reformula a parte...
Posso acompanhar a reformulação do voto no ponto final, aquilo que a Sra. Deputada Mónica Quintela tinha dito da primeira vez, que das suas funções, no desempenho das suas funções.
Muito bem. Vamos então votar, nos termos precisos em que o Chega apresenta o seu relatório. Quem vota contra? Com esta reformulação
do terminar em desempenho de funções.
Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e do PCP. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. Temos agora um último, que é o projeto de voto 132, de congratulação às Forças de Segurança Policial e, em especial, aos agentes da PSP envolvidos na detenção de um homem no Bairro Alto. A Assembleia da República congratula as Forças de Segurança Policial pelos inúmeros serviços prestados, em especial os agentes envolvidos na detenção de um homem no dia 13 de agosto no Bairro Alto, pela coragem e pelo sentido de serviço público demonstrado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este voto destina-se principalmente a enaltecer a atuação dos agentes da Polícia de Segurança Pública no dia 13 de agosto do Bairro Alto, quando foi necessário proceder à imobilização e detenção do indivíduo que exibia um comportamento agressivo para com as pessoas que por ali passavam, ameaçando-as, armado com aquilo que se viria a confirmar ser uma faca de grandes dimensões. Os agentes recorreram ao uso da força como último recurso, de forma exemplar e dentro dos limites da prudência e dos critérios legais da necessidade e proporcionalidade, evidenciando de forma indiscutível a autoridade do Estado e, ao mesmo tempo, o cuidado necessário para a prosecução das suas funções e, consequentemente, para a manutenção da segurança pública. Honraram a sua farda, protegeram os seus concidadãos e procederam à detenção do homem de um indivíduo que perturbava a ordem pública, de forma séria e causando comoção e alarme. Com o presente voto, o Chega pretende congratular as Forças de Segurança Policial pelos inúmeros e impagáveis serviços prestados, em especial os agentes envolvidos na detenção de um homem no dia 13 de agosto, no Bairro Alto, pela coragem e pelo sentido de serviço público que demonstraram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Neste projeto de voto... precisamos ter em conta que não existe ainda o encerramento do inquérito que foi aberto pela PSP, pelo IGAI, relativamente aos factos ocorridos no Bairro Alto, 13 de agosto, e temos de ter cuidado porque podemos estar aqui perante uma intromissão e até alguma pressão na investigação, que deve ser independente tanto da parte da PSP como do IGAI. Ainda assim, esquecendo que estamos aqui a referir-nos ao caso concreto e que estamos a falar sobre um facto que deve merecer o nosso louvor e apreço, que tenha em conta o trabalho diário que é desenvolvido pelas Forças de Segurança, votaremos favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de voto tece várias considerações sobre factos que desconhecemos e que estão em investigação. Parece-nos que há aqui uma clara ingerência no princípio de separação de poderes. E se a Assembleia da República votar favoravelmente este voto, está a tomar partido relativamente a uma área que não é da sua competência e que cabe à investigação criminal, designadamente à Justiça. E nessa medida, e não sendo nós investigadores nem decisores judiciais, não é possível estar a tomar um partido relativamente a isso. Este voto parece-nos claramente inaceitável por estas razões. Porque não é possível saber, nós, Assembleia da República, não sabemos o que é que ali aconteceu. E não temos que saber, porque isto é claramente matéria do Poder Judicial, da investigação criminal, dos tribunais, do inquérito que está a decorrer. Não sabemos se a pessoa, porque é que a pessoa foi detida, em que circunstâncias foi detida, se houve ou não houve excesso de força. Vimos todos apenas umas imagens que circularam, mas não conhecemos o princípio do filme, não sabemos o fim do filme, e, portanto, não é suscetível, não cabe à Assembleia da República pronunciar-se sobre estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Susana Amador, faz favor.
Thank you.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para, obviamente, concordar com o que foi dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela, também é a nossa posição. Este voto tem claramente uma ingerência e uma invasão de competências do Poder Legislativo sobre o Poder Judicial e isso é um princípio fundamental e essencial do ponto de vista constitucional também e, portanto, o voto tem aqui desde logo esse problema e daria uma mensagem completamente errada do próprio órgão legislativo, que é a Assembleia da República. Por outro lado, parece-nos que também a função das forças de segurança é diariamente assegurarem a segurança das populações, zelarem pelo seu bem-estar e, no fundo, travarem aquilo que serão condutas desviantes. Se passamos a fazer votos de congratulação por aquilo que é uma atividade normal e cotidiana, também parece que banalizamos e desvalorizamos, ao mesmo tempo, aquilo que é o trabalho das polícias. Ou seja, a intenção do proponente seria valorizar, acaba por banalizar aquilo que são as centenas de atos históricos que todos os dias acontecem, mas o problema fundamental do voto, e no qual não poderíamos acompanhar, é de facto esta invasão de competências entre os dois órgãos e do princípio basilar da separação de poderes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Não quero dizer nada sobre estas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, dizer que à Sra. Deputada Susana Amador que a ideia não é banalizar. A ideia é saudar porque sabe-se o que é que aconteceu, particularmente nas redes sociais, com os agentes e a forma como foram tratados aqueles agentes da PSP, e inclusive até por alguns deputados aqui presentes. Portanto, a ideia será sempre saudar a PSP, estar sempre ao lado das forças de segurança, porque eles têm a manutenção da ordem pública. Em relação ao inquérito, por acaso também é curioso a rapidez com que o IGAI levantou um inquérito a estes dois agentes da PSP, é que quando é ao contrário, quando acontece que os agentes da PSP são agredidos, e acontece quase diariamente, não vemos essa repulsa da parte particularmente dos deputados do Partido Socialista.
Vamos então votar. Quem vota contra? PS, PSD, PCP. Quem se abstém? E, portanto, votos favoráveis do Chega, Iniciativa Liberal. E, portanto, foi rejeitado. Fica sempre tudo em ata. Ficará com certeza.
Não nos pronunciamos sobre o mérito do projeto de voto, mas sim sobre a questão de forma, que é a violação do princípio de separação de poderes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Nós vamos aproveitar e fazemos uma apreciação sobre o conjunto dos votos. Em primeiro lugar, nós não achamos que se deva utilizar situações de sofrimento para provar teses. Entendemos isso e entendemos que as famílias e as pessoas merecem o respeito também pela sua situação particular. Mas também não negamos, como ouvimos aqui, ou de certa forma também achamos que tem havido essa tentativa de desligar as condições materiais e de vida daquilo que é depois o sofrimento humano. E sabemos que, no caso em particular do suicídio, ele está ligado às condições de trabalho, nomeadamente à pressão e aos horários de trabalho, que, como sabemos, são um problema muito evidente. Portanto, também achamos que não se pode, não podemos negar essa realidade. Sobre a questão aqui, esta última questão, para que fique também a posição do PCP registada, naturalmente nós não nos podemos imiscuir em situações que ainda são de outro foro, não é? E não podemos fazer uma coisa que é desvalorizar o trabalho que todos os dias é desempenhado, sobretudo na prevenção, para que haja situações que não são visíveis, porque há todo um trabalho que não é visível, que não é observável e, portanto, não merecerá um voto de congratulação do Chega, mas que é o voto que previne exatamente situações do tipo daquelas que hoje estamos a discutir. E, portanto, nós não seria uma desvalorização do trabalho das forças de segurança entender que ele deve ser valorizado, era assumir que ele não acontece todos os dias com a maior da disponibilidade dos agentes.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra já aqui está, com a sua equipa, portanto, para a audição, que será presidida pela Sra. Deputada Cláudia Santos, uma vez que eu estou impedido noutras tarefas. Portanto, Srs. Deputados, cinco minutos e começará a audição. Até já, muito obrigado.